Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 42 do Redação Final. A gente começa na primeira parte do programa com um dos principais temas discutidos na semana no Parlamento, a nova política do Estado para hospitais filantrópicos. No segundo bloco, mais um capítulo da discussão da proposta para tornar crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares no orçamento. Por fim, na terceira parte do programa, a gente atualiza como está a discussão sobre a criação do Parque Estadual da Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. Vamos em frente. Então, nessa semana, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e o principal ponto que o representante do governo tratou com os parlamentares foi a nova política do Poder Executivo para os hospitais filantrópicos. O que, que consiste essa nova política? O governo do Estado está prevendo, para a partir do próximo ano, utilizar um critério para o repasse de recursos para os hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A ideia do governo é que esses recursos sejam encaminhados mensalmente conforme a produção, conforme a produtividade de cada uma dessas unidades. Para definir quanto que cada uma dessas unidades vai receber, além dessa medida de produtividade, o governo classificou esses estabelecimentos de saúde em 5 categorias. Essa classificação considera o tamanho dessas unidades, o número de leitos de UTI, a porcentagem de ocupação, as especialidades oferecidas, modalidades de exames que são oferecidos para a população. Essa proposta vai contemplar um total de 96 unidades de saúde, algumas hospitais que atendem aos critérios estabelecidos do governo para serem incluídos nesse sistema e também algumas unidades que foram incluídas por prestar serviços específicos, como de saúde mental ou ligado à área de obstetrícia, ou então pela localidade, por atender regiões que, se essas unidades não forem contempladas, acabariam as cidades do entorno desses estabelecimentos ficando desassistidas. A ideia do governo é utilizar esse critério para a distribuição de um total de 300 milhões de reais, ou de cerca de 300 milhões de reais, que estão previstos para isso na proposta do orçamento do Estado para 2020. É um volume de recursos maior do que foi previsto para o ano de 2019, né? Foram previstos 190 milhões de reais para esse ano, e conforme essa previsão do governo do Estado, seria um aumento superior a 50% na quantidade de dinheiro repassada pelo governo do Estado para os hospitais filantrópicos no ano de 2020. Então, o secretário veio aqui apresentar para os deputados qual é a proposta do governo para estabelecer um critério. A ideia é que até então não havia um critério muito claro para a distribuição desses recursos. Muitas vezes o governo acabava encaminhando esse dinheiro conforme apelos e conforme necessidades apresentadas individualmente por cada uma dessas unidades. Feita essa apresentação, os deputados da Comissão de Saúde que participaram desse encontro acabaram apontando algumas críticas em relação a essa ideia do governo. Nara, o que deixou os deputados mais apreensivos em relação a essa proposta?
João, a proposta do governo ela foi bem recebida pelos deputados da Comissão de Saúde, né? Por ser uma demanda já antiga, já vê essa discussão da necessidade de se definir critérios para a distribuição dos recursos e por trazer mais clareza e transparência, né, na distribuição desses valores para os hospitais filantrópicos do Estado que atendem pelo SUS. Entretanto, os parlamentares manifestaram preocupação com algumas unidades que não conseguiram a classificação por não preencherem esses requisitos aí que você citou. E a principal preocupação é que esses estabelecimentos estariam localizados em regiões mais distantes, em regiões com IDH muito baixo, que ficaram alguns vazios em alguns pontos do estado. São 35 unidades que foram excluídas dessa nova política hospitalar. E como já se sabe, os hospitais filantrópicos têm enfrentado dificuldade para se manter funcionando, né? Muitos deles. O deputado José Milton Schaefer, do PP, que é presidente da Frente em Defesa da Saúde Catarinense, disse que nesse grupo de 35 existem hospitais que estão equipados e sugeriu que a Secretaria de Saúde do Estado visite essas unidades, faça uma auditoria para tentar rever essa classificação, né? O secretário de Saúde enfatizou que as unidades que não vão receber esse incentivo da política hospitalar vão continuar firmando contratos com o Estado, vão manter a sua produção e também vão poder continuar atendendo demandas dos mutirões de cirurgia. A intenção, segundo ele, não é, de forma alguma, fechar hospitais.
Muito bem. E outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta que busca trazer mais segurança para os serviços de impermeabilização de móveis aqui em Santa Catarina. Que proposta é essa, Marcelo?
João, é o projeto de lei do deputado Felipe Estevão, de número 228/2019, projeto que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Inicialmente, o objetivo do deputado era proibir que houvesse o serviço de impermeabilização de móveis, estofados, poltronas, cortinas, tapetes, com o uso de solventes que são inflamáveis, que têm substâncias inflamáveis, que podem pegar fogo. Na realidade, o deputado, depois que apresentou o projeto, ele apresentou uma emenda substitutiva global, que na realidade tornou o projeto um pouco menos restritivo. Ele estabelece nessa matéria critérios para tornar mais seguro o uso de substâncias inflamáveis nesse processo de impermeabilização de estofados. Ele estabelece, por exemplo, que esse serviço tem que ocorrer em lugares com ventilação ampla, com procedimentos de combate a incêndio e em estabelecimentos específicos, e não mais nas áreas residenciais, em apartamentos, onde geralmente é realizado esse procedimento de impermeabilização. O deputado, com isso, quer evitar que ocorra em Santa Catarina algo que foi registrado em Curitiba há alguns meses, quando um rapaz, uma criança, na realidade, de 11 anos, morreu numa explosão que ocorreu dentro de um apartamento porque estava sendo feito um processo parecido de impermeabilização de um sofá. Esse processo aparentemente soltou gases inflamáveis, houve ali uma situação de explosão. A criança, inclusive, foi arremessada de fora do apartamento para o solo e outras três pessoas ficaram gravemente feridas nesse acidente. Lembrando que esse projeto passou pela CCJ, está agora na Comissão de Economia e ainda tem que passar pela Comissão de Segurança Pública para seguir para a votação em plenário.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da retomada da discussão nas comissões da proposta que esclarece como crime de responsabilidade o não cumprimento das emendas dos deputados no orçamento de Santa Catarina. Muito bem, nessa semana o Parlamento retomou a discussão sobre a proposta que reforça a possibilidade de punição do governador do Estado caso não sejam cumpridas as emendas dos deputados no orçamento de Santa Catarina. Marcelo, o que diz essa proposta da emenda à Constituição?
Chamada de PEC 12/2019, é uma proposta que foi assinada por 34 dos 40 deputados da Assembleia e diz basicamente o seguinte: o governador, caso não cumpra as emendas impositivas, aquelas que os deputados reservam ao final de cada ano no orçamento do Estado para a execução de obras, principalmente na área de saúde e educação, obras que eles destinam esses recursos, se o governador não executar essas emendas, ou seja, não aplicar o dinheiro dessas emendas, ele pode ser responsabilizado por não ter feito o pagamento dessas emendas. O projeto, a proposta é mais ampla, né? Além dessa responsabilização, ela também estabelece um novo tipo de emenda parlamentar impositiva, que é a emenda de bancada. Agora, além do 1% da receita corrente líquida, que é destinada já numa emenda de 2017 para as emendas parlamentares, os deputados também querem reservar 0,2% da receita corrente líquida para chamadas emendas de bancada, emendas coletivas, que vão ser apresentadas pelos blocos parlamentares e pelas bancadas que têm representação na Assembleia. Ou seja, são mais recursos que vão ser apresentados para o orçamento de forma impositiva por meio de indicação da Assembleia Legislativa. A PEC também tem outros detalhes, mas esses são os dois pontos principais da proposta.
Vale lembrar que essa PEC ainda está em fase de análise da admissibilidade. E o que quer dizer isso? Que os deputados ainda não deram ok para que ela siga a tramitação. Ela precisa ser admitida pela CCJ e pelo plenário para depois ter o mérito analisado pelas comissões. Acontece que, na prática, a CCJ já está meio que fazendo isso, né? Discutindo o mérito. A PEC foi protocolada no dia 18 de setembro e, na reunião seguinte da Comissão de Constituição e Justiça, cerca de uma semana depois, o relator, deputado Milton Obos, do PSD, apresentou o parecer pela admissibilidade da proposta. Nessa reunião, o líder de governo, o deputado Maurício Skudlark, do PL, pediu vista da matéria. E aí a votação do relatório do deputado Obos foi adiada. Na última terça-feira, agora, na reunião da CCJ, o deputado Maurício Skudlark apresentou um voto vista, um voto divergente daquele apresentado pelo deputado Milton Obos, já tratando de questões de mérito, né? Skudlark disse que a Constituição já classifica como crime de responsabilidade o não cumprimento do orçamento por parte do governador. E, na opinião dele, não é necessário especificar qual item do orçamento, como no caso que está sendo sugerido aqui, as emendas parlamentares. Além disso, ele citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é recente, que diz que a criação de crime de responsabilidade é competência exclusiva da União. Ou seja, os deputados não podem legislar sobre essa questão. O líder do governo também se manifestou contrário à reserva de percentual do orçamento para as emendas impositivas de bancada e de blocos parlamentares, aquele 0,2% da receita do Estado, que a PEC também prevê e que o Marcelo já citou aqui. Skudlark argumenta que, nesse momento, não dá para impor isso para o governo, que o Estado atravesse uma crise financeira, enfim. Como essa decisão do STF, que eu falei, que foi citada pelo deputado Maurício Skudlark, é posterior à edição da PEC, à apresentação da PEC, o deputado Milton Obos pediu para reavaliar o parecer que ele havia apresentado e, com isso, a votação foi adiada. Mas, depois da reunião, ele falou que, sobre tornar as emendas de bancadas impositivas, ele entende que é uma proposta que tem que ser construída, que tem que ser dialogada com o Executivo, que pode ser aprimorada ainda. Então, talvez ela possa ser revista num novo parecer dele. Já sobre a execução das emendas parlamentares, ele considera constitucional e defende que deve haver um entendimento entre as partes, né, entre governo e parlamento, para que isso seja construído, para que haja o pagamento das emendas parlamentares, né, de fato, para que haja esse compromisso de pagamento das emendas parlamentares. E agora a gente aguarda, então, uma nova manifestação do relator nas próximas reuniões da CCJ.
Essa discussão diz respeito às emendas que os deputados podem apresentar no orçamento e o projeto do orçamento para 2020 do governo do Estado, o orçamento de Santa Catarina, já chegou aqui na Assembleia Legislativa prevendo justamente os recursos para essas emendas. Conforme a proposta do governo, cada parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, são 40 deputados, teriam um valor disponível de R$ 6.388.000 para as suas emendas individuais no orçamento. Esse recurso poderia ser dividido, fragmentado, em até 35 emendas de cada deputado. Sendo que esse valor, para cada parlamentar, obrigatoriamente tem que ter 50% em emendas voltadas para a área da saúde, 25% em emendas voltadas para a área da educação e os demais 25% ficando livres para a escolha do deputado para destinação a outras áreas. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e é o relator do Orçamento do Estado, apresentou na reunião dessa semana da Comissão de Finanças o seu relatório preliminar. A partir dessa apresentação, os deputados têm até o dia 20 de novembro para a apresentação das suas emendas impositivas e, eventualmente, da apresentação de outras emendas, que aí o governo teria a opção de atender ou não as sugestões dos deputados.
Essas emendas de bancada e de blocos parlamentares que não são impositivas, mas que também
mas que podem ser incluídas
entram nesse
no relatório.
Também.
Exatamente. Vale dizer que essa proposta do orçamento do Estado para 2020 prevê uma receita total de R$ 28.900.000,00 e uma despesa total superior de R$ 29.700.000,00. Prevê já no orçamento um déficit de R$ 800.000.000. Segundo o governo do Estado, é a primeira vez que o governo apresenta uma proposta orçamentária já prevendo no papel um eventual déficit nas contas de Santa Catarina. Mas, enfim, as discussões sobre o orçamento do Estado, sobre o projeto da lei orçamentária, devem se estender até o final do ano. Essa proposta precisa ser aprovada na Comissão de Finanças e no plenário da Casa até o encerramento das atividades da Assembleia Legislativa no mês de dezembro.
A previsão do deputado Marcos Vieira é que, no cronograma apresentado por ele, é que até 17 de dezembro o presidente da Casa poderia fazer a votação dessa proposta.
Muito bem, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala do andamento da proposta para a criação de um parque estadual na Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. Muito bem, e a Comissão de Finanças voltou a discutir nessa semana uma proposta para criar um parque estadual na Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. Projeto que divide os parlamentares e a decisão sobre essa iniciativa acabou adiada. Por que, Nara?
João, é uma discussão muito semelhante à que já houve na CCJ quando esse projeto foi discutido lá. Só para situar quem está nos ouvindo sobre essa polêmica, é uma área na Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. São 6 lotes na beira do mar e é considerada a última praia intocada de Balneário Camboriú. É uma área que integra a APA Costa Brava, uma área de proteção ambiental. E uma ação judicial impede que esses terrenos sejam ocupados até que se defina o plano de manejo dessa APA. Então, não se pode explorar economicamente, não se pode construir. Enfim, é uma área a ser preservada, pelo menos por enquanto. Esse terreno, que era de uma construtora do Paraná, foi usado como garantia em um financiamento da Caixa Econômica Federal. Esse empréstimo não foi liquidado e a área, então, foi tomada pelo banco. A comunidade reivindica aquela praia, né? E o deputado Ivan Nats, do PV, apresentou esse projeto de lei pedindo a transformação dessa praia em parque estadual. Só que a proposta divide opiniões na Assembleia Legislativa. Na CCJ já houve esse debate e agora na Finanças também temos 2 pareceres sobre a matéria. O relator, deputado Márcio Machado, do PL, havia apresentado um relatório pedindo a aprovação do texto. Agora, na última quarta-feira, o deputado Bruno Souza apresentou um voto vista pedindo a rejeição da matéria. O argumento do deputado Bruno Souza é que o Estado vai ter que indenizar a Caixa Econômica caso transforme a área em um parque estadual. Ele diz que não é contrário à criação do parque, mas entende que antes da criação dele é preciso que a Caixa doe o terreno para o município de Balneário Camboriú ou para o Estado. E ele recebeu apoio do deputado Marcos Vieira, que sugeriu ao relator, deputado Márcio Machado, a revisão do parecer, considerando os apontamentos feitos pelo deputado Bruno Souza. O deputado Márcio Machado mostrou uma outra preocupação, que a Caixa leve novamente esse terreno a leilão. Ela já realizou 2 leilões, que não conseguiu vender o terreno, né? Não apareceu nenhum comprador interessado. E aí, então, o receio é que, num desses leilões, o terreno seja vendido a um particular e que custe ainda mais caro para o Estado a indenização, né, caso seja transformado em parque estadual. Mas o deputado Márcio Machado aceitou reanalisar a situação. O projeto, então, voltou para ele, para o relator, e vamos ver aí qual será a posição dele sobre o tema, se ele vai manter o relatório ou se ele vai apresentar uma nova versão.
Bom, então a expectativa é que nas próximas semanas a Comissão de Finanças se posicione sobre o futuro dessa proposta para a criação de um parque estadual na Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. Também a Comissão de Finanças, nessa semana, aprovou um projeto do Governo do Estado que prevê a criação do Fundo de Melhoria da Perícia Oficial, o FUNPOF. O objetivo desse fundo é destinar recursos principalmente para custeio e investimentos no IGP, no Instituto Geral de Perícias. Acontece que desde 2005 o IGP tem autonomia administrativa em relação à Polícia Civil. Na época ele foi desvinculado, era uma diretoria de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil. Em 2005 ele foi desmembrado da Polícia e passou a ter uma autonomia para conduzir as suas ações. No entanto, ele não tem uma autonomia orçamentária para a aquisição dos materiais, do que precisa para tocar o seu dia a dia e também para eventuais reformas ou construções de imóveis para sua estrutura. Como não tem essa autonomia, os recursos atualmente para esses custeios do IGP vêm do Fundo para Melhoria da Segurança Pública. o que gera na prática, no dia a dia do órgão, algum grau de burocracia a mais, já que como o IGP não é dono desse fundo, ele acaba tendo que requisitar esses recursos, acaba tendo um processo a mais. O que essa proposta do governo do estado prevê é a fragmentação do atual Fundo de Melhoria da Segurança Pública em duas partes. Uma parte continua destinada para a Secretaria de Segurança Pública e a outra parte ficaria para esse fundo, em que o IGP teria maior agilidade para fazer os investimentos que achasse necessário e também para fazer a aquisição dos materiais que o Instituto precisa no dia a dia, como materiais de limpeza e até mesmo os espelhos para emissão das carteiras de identidade aqui em Santa Catarina.
Os recursos que compõem esse fundo, né, João, são recursos que vêm do pagamento de taxas relacionadas à segurança pública, né?
Sim, as taxas de fiscalização da segurança pública, né? Existe uma lei estadual relativa a essas taxas e essa lei prevê a divisão desses recursos das taxas entre as diversas áreas da segurança pública. Existe o Fundo para a Melhoria da Polícia Militar, o Fundo para a Melhoria da Polícia Civil e o Fundo para a Melhoria do Corpo de Bombeiros. E também, atualmente, o Fundo para a Melhoria da Segurança Pública. Hoje, esse Fundo para a Melhoria da Segurança Pública fica com 23% dos recursos dessas taxas. E aí, conforme essa proposta que foi aprovada nessa semana na Comissão de Finanças, esses 23% seriam quebrados. Em 14,51% continuaria com o Fundo de Melhoria da Segurança Pública e 8,49% passaria a ser repassado para o fundo do IGP. Essa proposta, então, foi aprovada na Comissão de Finanças e ela ainda precisa do aval da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também da Comissão de Segurança Pública antes de seguir para a votação em plenário. Outro destaque dessa semana foi a confirmação na CPI da Ponte Hercílio Luz do convite ou da convocação para um depoimento do ex-governador Raimundo Colombo. Qual é a expectativa para a participação do ex-governador na CPI, Marcelo?
João, o convite para a vinda do ex-governador Raimundo Colombo partiu do relator da CPI, o deputado Bruno Souza, porque, segundo o deputado Bruno Souza, foi no governo Colombo que ocorreu o maior número de problemas relacionados à obra, principalmente naquele processo de rescisão do contrato do consórcio Florianópolis Monumento, que era liderado pela construtora Espaço Aberto, e posterior contratação da empresa Teixeira Duarte, que é uma empresa portuguesa que está atualmente tocando as obras de recuperação e restauração da Ponte Hercílio Luz, inclusive tem a previsão de serem concluídas até o fim deste ano. O deputado quer esclarecer pontos dessa rescisão, de por que houve aí uma aparente demora na rescisão dos contratos com a construtora Espaço Aberto, sendo que a CPI já apurou em depoimentos, em documentos, de que o ritmo de obras da construtora Espaço Aberto, do consórcio Floripa Monumento, era muito lento desde o início, desde que o primeiro contrato foi celebrado lá no ano de 2008. Será a primeira vez que uma autoridade, um ex-governador, será convocado para a CPI. Essa CPI já ouviu muitos dirigentes do DEINFRA, ex-dirigentes, dirigentes que já ocuparam cargos estratégicos no antigo DEINFRA, na própria Secretaria de Infraestrutura, ouviu engenheiros que trabalharam na obra pelas várias empresas que já passaram pela restauração e pelas obras de manutenção da Hercílio Luz, mas será a primeira vez que um ex-governador vai ser convocado. A expectativa é que Raimundo Colombo seja ouvido no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira, numa reunião da CPI que deve começar por volta das 5 horas da tarde.
Bom, lembrando que você pode acompanhar ao vivo a participação do ex-governador, o depoimento do ex-governador na CPI da Ponte Hercílio Luz, no perfil da Assembleia Legislativa no YouTube, no youtube.com/AssembleiaSC. Nós também estamos prevendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, no facebook.com/AssembleiaSC. Os nossos perfis no Instagram e no Twitter são o @AssembleiaSC, para quem quiser também ter informações sobre os debates aqui na Assembleia Legislativa nas demais redes sociais.
Você também pode receber notícias aqui sobre a Assembleia Legislativa, sobre a atividade parlamentar pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem sim para o telefone 48-9960-1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!